grenade! Inacreditável
o que vem jogando o time da NTZ! Foden, stop blowing my mind!
The man from Brazil, Brasil!
Caldera, the man, the myth, the beast!
5 seconds to go.
Alô, ouvintes do Early Game, estamos aqui hoje para a 87ª edição do podcast de esportes do GE. E hoje a gente vai falar sobre futebol virtual, mais especificamente do iBrasileirão de PES 2021. Sim, você não ouviu errado. O iBrasileirão foi disputado no PES 2021, apesar do recente lançamento ser o eFootball 2022. E a gente vai explicar também esses pormenores aí durante o podcast. E para falar sobre esse campeonato, a gente está aqui com o repórter e produtor do GE, Matheus Tibúrcio.
Tudo bem, PH? Prazer estar aqui de novo.
E com o Afonso Gameplays, o AF Gameplays, está aqui para também... Comentou o campeonato no Sport TV e está aqui para falar um pouquinho mais do PES, do eFootball, do campeonato e, claro, do Guifera, grande campeão.
PH, fala Tibúrcio, fala o pessoal que está escutando aí, vamos trocar uma ideia. Vai ser bem legal. Eu amo falar sobre futebol virtual e quem está escutando com certeza também ama esse universo, cada vez vai crescendo mais, né?
Se você não sabia, Guifera, jogador que representou o Santos, conquistou o tricampeonato pelo Peixe nessa semana, campeonato que foi transmitido às semifinais e a grande final pelo Sport TV, com narração do grande Everaldo Marques. Na final, o Guifera venceu o Flamengo, de Alan Leal. Foi um jogo bem disputado, que terminou nas cobranças de pênaltis. Foi uma final bem emocionante para quem acompanhou no Sport TV. E eu queria perguntar para o Afonso, que não só acompanhou, como comentou essa transmissão do Sport TV, o que, que ele achou do campeonato no geral, e ainda mais das fases decisivas que ele comentou na TV?
Para mim, como sempre, é uma honra, né, trabalhar com isso, né? Já estou há vou fazer 8 anos agora, né, que eu estou nesse mundo do futebol virtual, e estar junto com o pessoal da Globo é uma honra maior ainda, com a Konami e tal, né? E o E-Brasileirão, ele mostra, ele prova mais uma vez que talvez seja um campeonato mais difícil aí do cenário nacional. Por quê? Porque ele conta com a individualidade de cada pessoa, sem contar, né, com as etapas de seletiva até o atleta conseguir chegar aí na parte presencial, que é lá na CBF no Rio de Janeiro. E a competição em si só, né, para quem acompanhou os grupos, né, eu tava até falando agora, antes de começar a transmissão aqui com o Tibúrcio, né, falando que teve um grupo, né, que terminou com 4 ou 5 times, eu acho com 7 pontos, né, ou seja, todo mundo empatado no grupo, mostra o nível, né, da dificuldade da competição. Chega na fase mata-mata, né, você vê decisões por pênaltis, você vê uma semifinal. Eu já sentia no ar, né, que Guifera e Alan Leal eram os favoritos e deu o chaveamento também, né, e a lógica deu eles na final. E, cara, para mim o grande destaque, não tinha como ser diferente, foi a final da competição, vendo dois jogos muito difíceis, né? No primeiro jogo, o Alan Leal conseguindo fazer o gol no final com o Pedro. O Pedro até explicando na transmissão lá no Sport TV, né? O Pedro, ele tem uma habilidade que muitos jogadores do PES têm essa habilidade, né? Muitos têm diferentes habilidades, e uma dessas habilidades diferentes que o Pedro tem, por exemplo, é a habilidade de super substituto, onde ele entra na partida e consegue resolver o jogo, né? Tem uma facilidade maior. E ali provou mais uma vez, né, ontem na primeira partida de ida no lado pro Flamengo. Na volta, 1-1, e aí decisões pro pênalti, sendo que pênalti também é muita sorte, é uma loteria. O Alan Leal conseguiu pular 2 vezes, né, no mesmo lado, no lado da bola, mas infelizmente o goleiro não pegou. E independente de quem ganhasse, né, o Alan Leal ou o Guifera, o título tava na mão certa, né. Guifera agora é o maior vencedor, né? Ele estava empatado com o Henriquinho, né? Cada um com dois títulos, o Guifera 2 pelo Santos, o Henriquinho 2 pelo Cruzeiro, e agora o Guifera 3 pelo Santos. É o Pelé, né? É o Pelé do PS, é um apelão.
É uma lenda mesmo, né? De 6 edições do Brasileirão, ele ganhou 3. É algo assim, é absurdo. Histórico. Eu cheguei a dizer até comentando nas redes sociais, durante a classificação do Guifera para a grande final, que você não pode dar espaço para ele, porque ele é uma força da natureza, é um furacão. Se ele vier, não tem o que você fazer. Não adianta você estar em carro, casa, bunker, Ele não vai adianta. Te levar junto, não tem como.
E PH, e também para os amigos aí escutando, o único que tinha, né, uma qualidade técnica para bater com ele de frente nessas competições era o Alan Leal, e também outros atletas não se classificaram, né, como o Henriquinho, que talvez eram os únicos jogadores que conseguiriam bater de frente com ele, né, de igual, no 1 contra 1, né? No 3 contra 3 ou no X11 é outra história, né? Estão falando 1 contra 1. E aí mostra o nível, o cara, ano após ano, ele sempre se mantém ali como as figuras dos melhores aí do futebol virtual do Brasil.
Mas, Afonso, você veja que você falou bater de frente, ele de fato bateu de frente e bateu 3 vezes, né? Porque os 3 Foi. Jogos que eles fizeram deu empate, né? Você não teve vencedor dentro do tempo regulamentar, né? Foi o pênalti que decidiu ali, né?
Você fala até na fase de grupo, né? Você fala na fase de grupo fase e depois... Grupo
também, sim, um jogo na fase de grupo, né? No grupo A e os 2 jogos da final, né? Foram 3 empates. E aí, assim, só realmente era pelo talento desses 2 jogadores, né? Realmente ficou provado aí que só a decisão de pênalti
poderia, né?
Definir, né? Quem é que vai levantar a taça? Porque
eu acho que foi uma das finais das mais emocionantes que teve aí, de 6 edições do E-Brasileirão. Eu tive lá em 2017, obviamente não jogando, porque eu sou muito apelão, e aí eu fui só para fazer cobertura, acompanhar na época alguns jogadores e tal, e nesse ano que eu fui foi o Riquinho campeão pelo Cruzeiro na época, né? E aí o Guifer participou também, mas infelizmente acabou perdendo, né? Mas mostra quando esses caras chegam em final, é algo surreal. É como se fosse uma Copa do Brasil, vamos dizer assim, né? Tem times que é em um estilo, em competição de pontos corrido, e tem times que são diferentes em competições mata-mata, né? O Gui Fera, se você deixar ele crescer numa fase mata-mata, cara, crescer. Por exemplo, ele passou em segundo no grupo, né? Eu acho que ele passou com 1 ponto a mais do que o segundo colocado, que foi o Juninho Aguiar do Corinthians. Acho que o Guifera passou com 8 e o Juninho Aguiar com 7. Um ponto de diferença, assim, e tal, né? Mas, tipo assim, um exemplo, se o Guifera não passa da primeira fase, beleza, cortou um mal, os outros competidores, né, cortou um mal pela raiz. Mas se ele passa da primeira fase eliminatória, cara, pra parar ele, eu já vi competições que ele cresce e leva, né? Seja campeonato underground, campeonatos regionais, BR também, o cara é e tem que contar mundial também, né? O cara é impressionante. Deixar o homem crescer, pra parar ele, só pegando no antidoping, só.
Dá até pra equiparar com... Isso é o que falam do time de basquete dos Estados Unidos, né? Quando vai pra uma Olimpíada, né? Estão acostumados com um estilo, sim, de jogo. Aí o jogo mais teoricamente fácil pra você ganhar o time dos Estados Unidos de basquete é o jogo de estreia, que eles ainda não estão acostumados ali com
adversário.
A diferença do basquete olímpico para o basquete da NBA, né? Então, com o Guifera, aparentemente, é a mesma coisa, né? Enquanto ele não tiver ali mais à vontade com presencial ou com o formato da competição em si, quanto mais cedo você pegar ele, melhor.
E é de dias também, né, PH? Vai muito do dia, né? Tipo assim, é igual o time na vida real, isso é muito semelhante. Tem dia que você não vai conseguir engrenar um estilo de jogo, mas parece que tem... desses meninos, né, que estavam lá ontem, uns falam que o E-Brasileirão é a competição mais difícil de PES do mundo. Uns arriscam dizer isso, né? Porque no Brasil você tem uma quantidade maior de jogadores bons comparado com a Europa, América Latina, tipo assim, o Brasil em si tem um número maior de jogadores de alto nível do que, mas se, tipo assim, na França tem jogador que joga pra caramba, aqui na América Latina também e tal, mas tipo assim, o Brasil por quantidade, número de atletas se torna muito difícil a competição, né? E aí, o que eu acho interessante que o E-Brasileirão, ele pega um só, né, da seletiva, tem todo o processo até chegar na fase presencial, e é muito bom ver, né, o presencial novamente, depois de aí 2 temporadas complicadas, né, pro esportes, devido ao que o mundo passou e anda passando ainda, e ver, né, como a ambientação e a torcida, e eu tenho certeza que no decorrer do programa você vai falar isso, né, como a torcida tem, né, ali, ó, chama atenção, talvez o pessoal que ainda tá conhecendo esse mundo, as birrinhas, né, as disputas, né, a torcida, e também as provocações, né? Isso é bem legal no presencial do... E no Brasileirão mostrou isso ontem também.
É, essa pra mim acho que é a melhor parte de ter de volta o presencial, né? É, teve ali, acho que o mais marcante, que fez até sucesso no site do GE, o vídeo gravado pelo repórter que tava lá, o Thiago Correia, que foi o duelo entre Bahia e Ceará, o Gabriel Franja pelo Bahia e o João Vitor, o JV, pelo Ceará. O Franja, a cada gol, comemorava e gritava que, para ele não perdia. Aqui, ele não ia perder. O Franja, que jogou pelo Vasco no Igol no início do ano e agora estava representando o Bahia no I-Brasileirão. E acho que pode até ter passado um pouquinho do ponto ali, mas a rivalidade e a provocação é bom demais, é bom demais.
E eu posso explicar, né, também essa parte aí. O Franja mandou mensagem ontem, inclusive, né? Isso vai, tipo assim, no futebol virtual tem um lance, acho que até na transmissão mostrou também, né, acho que vocês viram isso também, tem um lance no futebol virtual que é o estado é muito importante pra eles, sabe, tipo assim, o atleta do Flamengo, ele vai torcer pro atleta do Fluminense, porque os dois, vamos dizer assim, entre aspas, são carioca. Um exemplo aqui, né, do histórico das competições de PES no Brasil. Eles são do mesmo estado, são cariocas, são amigos, tal. Franja também joga pelo Vasco e tal. E aí, talvez alguma disputa em alguma competição online que aconteceu, e aí carregou pra lá. E outra, o Franja é do Rio. E aí tem esse lance, né? Tanto Alan Leal como Franja, entre outros jogadores do Rio que passaram por ali, como Abdala, por exemplo. É muito ruim pra eles perderem um campeonato pra pessoas de fora, né? Tipo assim, eles são do Rio. E aí acontece muito isso no PES, no universo do PES. Eu já fui, isso foi em 2017, 18, eu fui pra Porto Alegre. Os caras parecem Argentina lá. É um inferno jogar em Porto Alegre. Com torcida, eles, tipo assim, só tinha pouca gente paulista, tinha um Floripano, tipo, é uma pressão. E o EBR mostrou um pouco pro público de casa como funciona. E também tinha os meninos do Ceará torcendo entre eles, isso aí, até na transmissão mostrou isso aí. Então no PES tem esse lance, né, e pros carioca tá difícil, né, porque até agora Paulista e Mineiro ganhou lá e aí fica nisso, né? A CBF é lá, né, então tem essa rivalidade também de estado, né, dentro do PES, e aí o Franja mais ou menos resumiu isso aí ontem.
É muito legal que o futebol virtual, ele tá seguindo um pouco da trajetória que o próprio futebol real teve, né, dessa rivalidade que antigamente tinha das próprias seleções estaduais, né? A seleção do Rio contra a seleção de São Paulo, por exemplo. E realmente o PES, como o Afonso falou, tem essa questão da identidade com o seu estado, né? E dentro de um esporte que, para mim, é o que mais revela essa rivalidade, né? Porque você está jogando ali de frente para o seu adversário, só com o monitor separando você dele, né? E aí acaba gerando essas imagens interessantes, legais, do dedo na cara, das provocações, né? Dentro de costas, e é muito, muito bacana ver isso, né? As poucas imagens aqui que o futebol virtual, né, gera, assim, de bacana e de diferente em relação a outros esportes eletrônicos.
É, o presencial dá isso pra gente, né? É, como o AF falou, acho que o pênalti de costas foi algo que também viralizou aí nessa edição do I-Brasileirão. O jogador do Inter, nas quartas de final, se eu não me engano, numa disputa com o Alan Leal do Flamengo, bateu alguns pênaltis de costas até. E aí o Alan Leal que tem uma certa dificuldade com cobranças de pênaltis, e ele revela isso para todo mundo, ele conta isso, porque ele prefere sempre resolver nos 90 ou nos 120 minutos.
Todos, porque... PH, todos. Todos preferem jogar outra partida do que bater pênalti, todos.
É muito difícil, né? Muita loteria no PES, essa cobrança de pênalti, né?
Ah, o pênalti, ele é claro que ele é uma desvantagem, né, pro goleiro. É, isso é óbvio, né, a desvantagem pro goleiro. Mas no PES fica muito equilibrado isso. E, tipo assim, qualquer jogador que você perguntar, tava ali ontem, você prefere jogar outro jogo, passar o nervosismo, suar a mão, ou antes de pênalti rápido pra ver quem vai ser o campeão? Unânime. Outro jogo. Bora para outro jogo, bora para outro jogo. É unânime, isso é unânime.
Agora, o Afonso, é que você pode até explicar melhor essa questão de você bater o pênalti de costas, ou até mesmo defender o pênalti de costas. Isso aí é a superstição da pessoa, ou é porque a pessoa está confiante, que já tem na cabeça assim, para onde tem que colocar o gatilho? O que passa na cabeça de cada jogador?
Olha, para mim começa com loucura, mas no sentido racional da coisa, é um pouco para jogar a pressão pro outro lado. É uma pressão, porque talvez chegou no nível, talvez o cara não tem nada a perder, eu vou bater de costa mesmo, joga a responsa pro outro lado, vai ter que fazer, se perder, beleza. Se ganhar, ok também, né? Pelo menos marquei, fiquei nisso. Isso eu raramente, ou é a primeira vez que eu vejo isso na competição, ainda mais uma competição em rede nacional desse jeito, né? Eu acho que pra mim foi o lance de jogar a responsa e mostrar que... Jogar, né, a responsa pro adversário. Mas tem que ter cunhão, cara. Pra mim tem que ter muito cunhão pra fazer isso, porque é uma competição que tem uma boa premiação, você tá falando com jogadores de alto nível. O que passa na cabeça da pessoa é ousadia. Na minha cabeça não é uma estratégia de jogo isso aí, é uma ousadia isso aí pra mim.
Pra mim também é parecido isso aí, mas acho que fica mais. Eu acho que na parte do. Pra quem tá defendendo, né? Quem tá comandando o goleiro, acho que é um pouco mais suave. Você não quer ver. Você já se aposta num canto e aí você depois vira a cara pra ver se você acertou ou não, né? Agora, bater de costas. Aí eu já acho que precisa ter no mínimo um pouco de confiança, acho que a pessoa tem que
ter, né? Bater olhando a bolinha lá já é difícil pra caramba. Imagina de costas, sem ver o lado, pensando o contrário.
Tá na final ninguém fez isso, na final, né?
Na final todo mundo olhando pro monitor, concentrado.
Na final ninguém faz.
Perto da trave, pra o goleiro não pegar, né?
Aquilo é pra enganar o adversário, aquela mira. Porque eles estavam jogando em apenas um play, em um PlayStation, se não me engano. Ou seja, dá pra ver, né? Se não me engano, era um PlayStation com saída pra dois monitores. Era uma partida local. Ou seja, o adversário vê a mira do outro. Se fosse online, não. Então, ali era local. Uhum. Então, é uma questão de... Então, um pouco pra deixar mais claro pro pessoal.
E agora, puxando, acho que o assunto principal dessa quinta-feira, né? Logo depois do título, da confirmação do tricampeonato do Brasileirão do Guifera, ele conversou com o nosso repórter, o Thiago Correia, que estava lá, e depois de falar o que ele faria com o prêmio e reclamar um pouco do apoio recebido pelos jogadores de pés no Brasil, que a gente pode até voltar mais para frente também a falar sobre isso, ele revelou para o Thiago que se o eFootball não for consertado e não tiver uma série de campeonatos de esportes produzidos pela Konami, ele vai pular o muro e começar a disputar campeonatos de FIFA. A lenda do PES está cogitando, está pensando e falou que pode mudar em breve para o FIFA caso o eFootball continue a ser o fracasso que vem sendo. Como é que vocês veem essa declaração bombástica do bicampeão mundial Guifera?
Posso começar?
Pode.
Olha, eu acho que não tinha ninguém, eu já falei, tá no meu canal, tem meu vídeo também sobre isso, né, eu já falei também, eu vi outros amigos falando isso, tanto youtubers como jogadores profissionais, né, eu acho que ninguém melhor do que ele que poderia mandar essa, não tinha ninguém melhor que ele. Ninguém maior que ele. Tipo assim, beleza, pode ter um canal de 3 milhões de inscritos, 2 milhões e tal, uma rede. Mas ele em si, ele é uma peça importantíssima pra tudo isso, pra esse mecanismo funcionar, né? Então ele é um cara que tem muita moral, apesar de muito novo, tem uma história linda dentro do PES, né? Ele pra mim é um PES Legends, um monstro, um amigo pessoal que eu fiz no PES, né? E assim como ele, outros jogadores também já me falaram isso também. Hoje, só hoje. Quem já me falou isso foi o Felipe Messi, também falou. O Felipe Messi, campeão lá do E-Gol, capitão do time, jogador super veterano, também falou. A mesma coisa que o Guilherme falou, ele falou também. Mesma coisa, ou seja, e já teve jogadores que estão lá também, no concorrente. Tem jogadores que estão lá. Eu acho que a Konami não pensou né, na questão dos jogadores profissionais e nos criadores de conteúdo. Pensou, claro, como empresa e ter mais público. Tá no erro? Não, não tá errado, né? Tem que pensar nela e tal. Mas, ao mesmo tempo, se você perder essa base, que é importantíssima, que construiu, né, o nome do jogo, como Gui Fera, como eu e meus amigos de internet, e abandonar desse jeito que as coisas estão, né, infelizmente, a tendência é essa, né? Você vê jogadores profissionais com nome, com carreira, indo pro concorrente. Você vê influenciadores que fazem a divulgação e a promoção do jogo totalmente gratuita, quando não paga nada para nós, indo para outros jogos e cada vez mais deixando... Aí vem o lance do influenciador, né? Tanto o jogador como o profissional, como o pessoal de internet, abandonando um jogo que faz parte da história de muitos brasileiros, desde lá da geração do PlayStation 1. Eu vou ser bem sincero com você, PH. Eu acho que o Guilherme não tá errado, não, porque ele pensa no dele. Ele tem que pensar no dele, sabe? Ele vê que é injogável o que foi lançado, era injogável. Consertou, tá melhorzinho atualmente? Tá melhorzinho, mas não tem conteúdo. E outra coisa que é importantíssima, não tem calendário. Ou seja, eu conversei com o Serol. Vocês conhecem o Serol do Free Fire, é um monstro do cara, né, mano? E a diferença do que ele vive, do que nós vivemos, é anos-luz. Ele tá numa galáxia completamente desenvolvida e nós estamos numa galáxia ainda bem underground ainda. Pô, a Globo chegar e a Globo apoiar é muito importante. Tem sequência, tem competições, tem uma visibilidade que é muito importante. Pô, o papel da Globo é histórico pra mim dentro do PES. Pô, é inimaginável isso. O ajuda, a visibilidade que eles dão. Mas depende somente da Konami. Acho que a Konami é o principal disso tudo, cara, em profissionalizar cada vez mais, com o tempo, acabar esse lance de seletiva, ser algo mais profissionais, né, ter o time da Fúria de PES, ter o time da, aqueles time Canis, outros times, né, entre outros, Red Bull Vivo, ter times dentro do jogo, né, os times profissionais, e aí aquela criança que tá assistindo, que tá consumindo, se ela não vê que o vídeo do influenciador dela tem algo que atrai a ela e ela queira também fazer lives ou vídeos daquele jogo e queira ser um influenciador daquele jogo, ou ver como esses meninos, os jogadores profissionais, levam a vida e estão crescendo e são meio que, tipo, jogadores de futebol, e o menino vê aquilo e vê que tem esperança, vê que pode crescer, cara, infelizmente você vai perder um Gui Fera, você vai perder um Felipe Mestre, você vai perder um Henriquinho. Você perde pessoas, né? Que é importante pra essa comunidade. Então, as palavras do Gui Fera, faço das minhas também. Faço a mesma coisa. Felipe Messi falou isso pra mim hoje também. E por aí vai. Teve mais pessoas que falaram a mesma coisa que o Gui Fera falou. Ou seja, tá inflado, né? Ou seja, tá cansado. Eles querem uma profissionalização. Eles querem um calendário. Eles querem ser realmente visto como artistas e, acima de tudo, como jogadores profissionais e atletas.
Pois é, o Afonso já falou bastante aí do que o pro player, numa situação dessa, que não tem o que olhar para frente, né, ele acaba pensando. E, assim, antes, na época do lançamento, assim, do eFootball, eu vi alguns jogadores lá de fora reclamando bastante, né, enfim, da gameplay que realmente é injogável, né? E tava sentindo falta de um posicionamento aí mais forte dos jogadores daqui do Brasileirão. Alguns, né, estavam mais focados no próprio PES 2021, porque estavam disputando campeonatos ainda, né, no jogo, e não tinham testado eFootball, ou tinham testado muito pouco, e aí não queriam dar opiniões mais fortes sobre o jogo novo, né? Mas assim, a partir desse momento, né, que terminaram os campeonatos, a princípio, né, do PES 2021, eu acho que vai ter muito funcionamento tão grande quanto foi o do Gui Fera. E para a Konami, de fato, né, o Gui Fera é o maior nome, um dos maiores nomes, né, se você colocar o Vitorito também, o Jonathan Cabral nessa lista, é que também não estão nada satisfeitos e estão correndo sério risco aí de, pelo menos, arriscar, né, as seletivas do FIFA, né? Não sei se eles se registraram no FIFA, mas ainda tem tempo, né? Porque só vira no meio do ano.
Teve muito menino do PES que foi pro FIFA já.
Muita gente nova, realmente, já falando, ah, vou jogar o FIFA. É engraçado também, assim, tem algumas pessoas ainda, né, que ainda tentam se manter na Konami e vão jogar o PES 2021 pra sempre, né? Virar como se fosse um bom papete 2.0, vai ser o PES 2021.
Tipo
só,
isso.
Só que o profissional, ele tem que também realmente, como você falou, Afonso, ele pensar no dele, né?
Sim.
E ver onde que ele pode conquistar campeonatos e, consequentemente, né, pegar o dinheiro da premiação. E hoje, né, virando 2020, virando 2021 para 2022, a única solução é você realmente migrar para o FIFA.
Uhum.
Até março a solução é essa. Ainda assim, muito provavelmente vai demorar um pouco, né, para terem campeonatos do eFootball, porque em março começou veio a atualização geral, que colocou o eFootball com todos os clubes, do jeito que a Konami estava pretendendo para agora em novembro. Quanto tempo depois vai demorar para realmente surgirem os campeonatos? Vai
só na próxima
depois,
temporada, né?
2 meses depois. Em março, cara, março, o FIFA já está ali tendo mundial de clube, mundial de cooperativo, já está
Uhum.
caminhando pro mundial individual. Para essa temporada, sim, então 2021, 2022, a Konami está bem atrás mesmo. Pode ser legal para os jogadores os pro players do PES. Se arriscarem no FIFA, assim, pelo menos uma vez, para ver se eles têm nível também para jogar com essa galera do FIFA. Já tem alguns jogadores, você mesmo disse, profissionais, que estão jogando os dois ao mesmo tempo. Já teve gente que tentou se classificar aí pro Qualify, que teve no último fim de semana do FIFA. Esse movimento migratório aí já é. Tá bem,
E
assim, tá começando, tá ficando maior. E realmente, assim, se vier alguma coisa ruim em março, é de se pensar aí que você vai ter
porra.
um movimento, assim, em massa, né, dos jogadores do PES indo pro FIFA. E o Gui Fera, o Felipe Mesh, como você falou, realmente podem encabeçar essa lista aí.
Pode. E só para complementar o que você falou, às vezes o pessoal que talvez está escutando, o pessoal mais leigo, acha que existe uma rivalidade, né, dos jogadores de FIFA, os pro players, ou até mesmo os influenciadores. Zero. Zero, 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 zero. Tipo, nós dá muito bem nos bastidores. Tipo assim, eu com os mil de FIFA, com os mil de PES, o Guifera, a Rafifa, todo mundo é parceiraço. De verdade, assim, ó, de trocar ideia, cada um sabe o jogo que tem ali, que gosto. E aí, olha a importância nossa na comunidade, assim, tanto dos YouTubers como também dos profissionais, de não criar birrinha de um jogo contra o outro, sabe? É como se fosse estilo musical, vamos dizer assim, né? Todo mundo se respeita e, ao mesmo tempo, todo mundo é parceiro. E todo mundo sabe que o PES 21 é jogável, é um jogo legal, mas o eFootball, infelizmente, ele é injogável, ainda mais em nível competitivo. E os cara do FIFA, ou até mesmo os caras, ninguém zoou, sabe? Todo mundo sabe que sai perdendo com isso. É um prejuízo, porque isso faz de um lado a EA se acomodar e não melhorar o jogo dela, e você faz cada vez mais menos novidades no mundo do esportes. Quem perde é todo mundo. E aí, por isso, só para deixar um pouco mais claro, o pessoal fala, ah, tal jogo é ruim e tal. Não, pelo contrário, todo mundo se respeita, todo mundo é parceiro mesmo. Quando é para fazer alguma coisa em conjunto, todo mundo faz, todo mundo ali tá junto para conversar, para trocar ideia e compartilhar experiência, né? Seja de competições, seja de vídeos, seja de live e por aí vai. E aí, no caso do esse negócio do eFootball, por exemplo, você pode ver que o rage foi mais do próprio povo, do público, né? Postando mais algumas falhas do jogo e por aí vai. Mas eu falo pelo pessoal da comunidade, assim, que falaram, expôs o jogo por questão de crítica ao que foi lançado. Somente isso.
Acho que a Konami deveria aproveitar, né, esse momento de que passou por essa situação com o lançamento do eFootball, as críticas pesadas e corretas, né, pela chegada do jogo quebrado e com a gameplay muito diferente do que o jogador de PES conhece, e com muitas falhas, com muitos bugs, com gráficos muito abaixo do que eles próprios prometeram, né?
Uhum.
E não falando só do jogo, acho que o cenário competitivo era o momento da Konami repensar e já aproveitar esse tempo que tem até março, quando vai lançar o modo que eles apostam tudo, né? O novo My Club lá, o Creative Teams. É, acho que é a hora deles já chegarem, lançarem isso e logo após já mandarem um calendário de torneios, de campeonatos, tanto nacionais como internacionais, já que eles investem tanto no Brasil. É muito legal a iniciativa do iBrasileirão. Acho que dá oportunidades para todo mundo, mas por outro lado, como já foi publicado até no GE, uma reclamação dos jogadores do Corinthians. As seletivas serem abertas a qualquer um e não dá pro. E não permitir que o clube use seus próprios atletas prejudica muito o jogo em si como um esporte eletrônico, né? Porque por que o Corinthians vai continuar pagando o salário do Felipe Mestre, do Rafa Fiel, que foram campeões pelo Corinthians do Igol, se nessa competição, como aconteceu realmente, os dois não conseguiram superar ali, não tiveram um dia bom, ou não conseguiram jogar naquele dia, algo aconteceu e eles não passaram. E por que o Corinthians vai continuar pagando esse salário se eles não vão representar o Corinthians, podem não representar o Corinthians em outras competições, como é o iBrasileirão, que é uma das mais importantes do ano, né?
Rafa Fiel é campeão mundial, PH. Rafa Fiel é campeão mundial.
É algo assim, inexplicável.
Me fugiu o nome, que foi campeão pelo PC, o Nóbrega. O Daniel Nóbrega, o Daniel Nóbrega foi campeão na versão de PC, o Rafa foi campeão no Xbox e eles não disputaram o E-Brasileirão. Uhum. E o Nóbrega é do Santos.
Exato.
Entendeu? O Novato jogou o Mundial pelo PlayStation, acabou não vencendo, tá? Mas, tipo assim, e é do Santos também, né? Eu acho que deveria ser um pouco mais... eu acho que eles criticam bastante seletiva. Eles acham que seletiva não faz mais nesse o nível que chegou, sabe? Tipo assim, pra eles, eu falo pelo que eles estão falando. Uhum. Pra mim, eles vêm falar comigo, eles conversam comigo, eles falam que por ter chegar no nível onde o Sport TV dá atenção, onde a Globo organiza e tal, e expõe o campeonato, eles acham que não faz mais sentido. Eles mesmo querem e as competições internacionais, né? Eu acho que no futebol virtual ainda é meio disperso. Eu sei que, claro, a quantidade e o volume de jogos são completamente diferentes, né? Mas, tipo assim, ter um calendário de competições eu acho que seria muito interessante. E eu tenho certeza, tanto pro amigo que tá escutando nós aqui agora, ia fomentar e atrair o público para cada vez mais acompanhar o futebol virtual. Claro, a Konami tentou achar que ela era igual a Garena, igual a Valve, fazer o Free Fire ou o CS e estourar de cada. Cara, isso aí é um outro assunto e a conversa é muito diferente, né? Primeiro tem que agradar a base e também a comunidade profissional, para depois agradar todo mundo. Toda uma esfera de consumidores, né? Mas de primeiro caso é sempre jogador casual, depois profissional. É, para mim, essa que é a receita, né, que a Konami deveria ter seguido no lançamento do eFootball em março. Se Deus quiser, espero que conserte isso aí, porque é muito importante, né? Lançar os modos, lançar competições. Mas no resumo geral é isso, né? Consertar o jogo, ter um calendário e cada vez mais os times se fidelizar aí com os atletas.
Acho que precisa disso, sim, urgentemente. Eles já se desculparam algumas vezes com a comunidade no geral, né? Porque essa grande atualização era prometida agora para novembro, que chegaria até com um jogo no mobile. A ideia em si do jogo ser gratuito e dar para jogar com todas as plataformas era algo muito bom.
Bonito.
E uma aposta para tentar, né, superar o rival FIFA, mas eles precisam fazer direito, né?
Sim.
Não dá para fazer de qualquer jeito como tipo foi assim, até agora.
PH, eu jogo desde as antigas, então para mim beleza. Ramelar uma vez, ok. Pisou na bola lá no PES 2014. É isso aí, a própria empresa admitiu. O jogo saiu quebrado, saiu... E aí, eu falo agora pela comunidade, assim, né? Porque eu acompanho, tô aqui já há muitos anos, e eu falo assim, pô, aquele erro nunca mais vai acontecer, né? E infelizmente aconteceu da pior maneira. No auge da internet, o auge da comunicação, onde todo mundo tem acesso à internet hoje, todo mundo vai chiar, a reclamação chega mais rápido. E principalmente, hoje em dia, os consoles são muito potentes. Você pega um PlayStation 5 ou um Xbox Series, é games absurdo, né? Nem load tem mais. Mesmo assim, o jogo ainda tinha queda de frame, o jogo sofria com inúmeros bugs e completamente inacabado, né? Eu sei que a mudança de motor gráfico, né, da Fox para Unreal é importante para achar o jogo mais leve e tal, mas, né, pro povo, pro público casual, a primeira impressão é que fica. E para reconquistar esse público, vai depender do quê? De análise, de vídeos na internet, aí entra o influenciador, entra as competições, jogador profissional ganhando alguma coisa, tendo um ritmo, e aí o público vê, tem futuro ali, e é ali que eu vou jogar. Acho que é uma receita bem simples, né? Olha que eu nem sou formado nisso, mas eu acho que é uma receita simples, né? Mas eu acho que eles ainda... Eu espero, né, que eles consertem e março lance aí um conteúdo bem legal e um calendário, finalmente, né, surge esse calendário aí, uma temporada pra esses meninos jogarem.
É, o problema é você manter o interesse, né, cara? Porque a Konami tem um histórico de não conseguir promover os jogos com certa... Assim, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Então, acho a pessoa que gosta do PES provavelmente já está pensando no pior, pensando que vai passar já agora dezembro, janeiro, fevereiro, sem notícia nenhuma, e aí vai chegar março e vai brotar um aviso e falar assim, ó, chegou o eFootball. Né?
E o mobile principal com a molecada. Se você mexer errado no mobile, lascou, hein? Aí eles caem matando mesmo. É uma comunidade muito forte. Infelizmente ainda, a comunidade de mobile e de console não andam de mãos dadas. Eu sei, são plataformas diferentes. A de mobile é muito maior. Ela é muito maior. Tipo, é gigantesca, né? E a Konami deu essa prioridade pra de mobile. E por isso o jogo tem algumas características de mobile, né, no lançamento. E talvez isso que também deixou muitos desses jogadores profissionais um pouco incomodados.
Show de bola. Então vamos agora pro nosso last hit. Se você quiser já dar uma palhinha aí, dar o seu last hit. Depois eu dou também pro Afonso já ficar ligado. Qual é o esquema do nosso last hit por aqui pra gente se despedir?
Meu last hit vai para o Prêmio Esportes Brasil. Nós estamos com uma votação lá no GE que nesse ano, infelizmente, ficou sem representante do PES. Mas nós temos 3 jogadores do FIFA. A gente está com uma votação aberta lá para você escolher quem, na sua opinião, deve vencer a categoria de melhor atleta do futebol virtual de 2021, né? Tem o Pedro Rezende, tem o PHzinho e o Paulo Neto, que acabou sendo a escolha pelo voto popular.
Rezende é monstro. Rezende é monstro.
E lá na página do GE, você pode entrar na enquete e dar a sua opinião com o seu voto.
É isso, meu last hit dessa semana vai para o Valorant Champions. O Mundial de Valorant tem 3 times disputando. O primeiro time brasileiro já estreou e venceu a Team Vikings. E ainda tem a Fúria e a Vivocade para jogar aí. Então vamos torcer para o Brasil tentar trazer mais um Mundial aí para casa. É muito difícil. Os times de Valorant norte-americanos e europeus são muito fortes. Mas os times brasileiros fizeram bootcamp na Europa, treinaram bastante. Vamos ver se a gente consegue surpreender lá e trazer um títulozinho mundial de novo pro Brasil. E aí, pegou um pouquinho do jeito do nosso last hit aí, Afonso? Pode ser uma notícia? Pode se vender um pouquinho, vender teu canal, vender suas redes sociais? Fica tranquilo, esse é o seu momento aqui no podcast para se despedir da galera.
Eu ia forçar novamente o E-Brasileirão, né? Pô, eu volto, né, a me conectar com o E-Brasileirão depois de alguns anos, né? Eu tive lá em 2017. Para mim foi muito importante, ainda tá no estúdio com o Everaldo Marques, lá no estúdio aqui no Globo São Paulo. Para mim foi uma honra e ver novamente um amigo meu sendo campeão. E vou te dar ainda o chapéu para ele pelas palavras dele em relação ao futuro do futebol virtual no Brasil, nos olhos da Konami, né? Eu acho que, pelo um lado, a Globo vem tentando fazer um grande serviço, pelo outro lado, a Konami anda escorregando ainda, né? nadando ainda um pouco errado, mas pelas palavras do Guifera, faço as minhas e espero que na próxima temporada tenhamos grandes eventos em relação a isso, ao futebol virtual e principalmente ao futebol da Konami.
Então é isso, valeu Afonso, valeu Matheus. A gente encerra aqui essa edição do Early Game e até a próxima, pessoal. Valeu! Time limit reached.